que não sei se isto... Fica já o aviso.
Teve aqui a Ana Garcia Martins. Não quero que filhos estejam nas redes. Por dinheiro.
Não, por dinheiro podem estar. Mas para mim, não é? Não, já agora.
Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco. Porque há vida depois do divórcio. Mas é uma merda.
Então, estamos pronta? Estamos
Eu não tenho uma frase.
Não tens uma frase para dizer no princípio, é?
No fim, qual princípio?
No fim. Queres que eu faça uma frase por ti?
Pensa lá.
Ok, bora. Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco, o podcast em que duas pessoas que se conhecem bem, muito bem, mais ou menos bem,
Benzinho,
e que recentemente se tornaram os solteiros mais cobiçados de...
Da área metropolitana de Lisboa?
Não podemos voltar para baixo, estávamos em Portugal, depois passámos para a Península Ibérica, agora estamos na área metropolitana...
Pois é, já estávamos com pé em França.
Já estávamos com pé em França, eu acho que agora se calhar podemos incluir o quê? Itália? Não.
Ia dizer Bélgica, mas...
Luxemburgo, mas sim.
Não estamos com boas relações com Bélgica.
Não, com Bélgica não. Esses biltres. Mas Luxemburgo, já chegámos ao Luxemburgo. Aliás, eu e a Ana somos a loucura no Luxemburgo.
Somos muito fortes.
Nós e aquele bebê a urinar, aquela estátua do... Isso é no Luxemburgo, não é?
Não,
aquela...
era sem Bélgica. Bruxelas.
Não interessa. A introdução mais comprida de sempre. Pronto, então, nós conversamos sobre a nossa nova realidade incrível, que é muito fixe, que é ser divorciado, não é, Ana? Eu sou o David Cristina e a minha amiga, que está igualmente descomprometida e pronta para receber propostas amorosas, é a Ana Garcia Martins. Estás pronta
aplausos
para receber?
Aplausos para mim.
Aplausos.
Estou pronta para quê?
A receber propostas amorosas. Não estavas a prestar atenção ao teu próprio podcast, Ana?
Não, os fones caíram.
Os fones caíram.
Não, estou prontíssima.
Estás prontíssima.
Prontíssima.
E
não,
como é que
mas
tem corrido?
Não tem acontecido.
Não tem acontecido. Não tens recebido propostas dignas?
Não.
Não, não.
Tive um date.
Tiveste um
não,
date?
Não, um mais ou menos date.
Ou é mais ou menos date ou é date, Ana, não é?
Como é que conta? O que é que diferencia,
um
date de um não date?
Foste sair com uma pessoa só...
Uhum.
Ok.
Check.
Era de orientação sexual que te interessa?
Sim.
Assumes que sim, não? Era um homem do género masculino.
Sim, mas eu já disse que não estou a fechar a porta.
Pronto, mas ele estava. não era um candeeiro, que eu acho
não
que
não era um candeeiro.
Pronto, okay, era um homem. Tu considerava-lo física e intelectualmente atraente?
Sim, bastante.
Okay. Boa.
Gostosíssimo.
Mais que eu. Vou assumir que isso é um não. E foste sair com ele, beberam um copo e houve boa conversa.
Dois, ou três.
Havia possibilidade na tua cabeça de que houvesse envolvimento físico?
Sim.
Então era um date. Era um date. Não era um meio date.
Mas depois não se concretizou.
Não se concretizou porque tu não quiseste.
Não sei. Mas isso não é o tema de hoje,
não é o tema,
nem
não.
Estamos aqui para me enxovalhar, está
não,
bem?
Não, mas vamos falar sobre isso, eventualmente.
Mas pronto, porque... mas tive mais ou menos um date, estou contente.
Sim,
estou
não
contente.
É mau.
Não, estou completamente morta.
Por dentro.
Mais ou menos só.
Estás só mais ou menos morta. Não, mas eu quero só deixar aqui claro para os nossos ouvintes que...
Que eu continuo disponível.
Sim,
atenção.
E que haverão
que
mais.
Bem esclarecido.
Haverão mais dates e que
haverá.
Caso, haverá mais dates.
Qual haverão?
Haverão, porque agora está em junho. Haverá mais.
A
eu depois
sério?
Edito.
Não, não vais editar.
Não, eu vou editar.
Não, as pessoas têm que perceber o que quão limitadinho tu és. Haverão.
Haverá mais sério? Dates. Haverá mais dates. A minha mãe é professora de português, isto é problemático. Haverá mais dates, não é? E foi ele que ficou a perder. Isso é que é importante que as pessoas saibam, porque tu és incrível, és um naco de mulher. Muito bem, então o tema de hoje é os filhotes, não é? Os filhotes, as crias. A Ana está no telemóvel neste momento. Eu sei que isto não é um meio visual, mas eu quero que vocês saibam com o que é que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar com uma mulher que, enquanto eu estou a falar diretamente para ela, ela está a falar ao telemóvel durante a gravação do seu próprio podcast.
Estou a falar com a minha amiga Ana.
Ninguém quer saber.
Ela quer.
A Ana quer saber?
Sim. É pediatra dos meus filhos. Mas não estamos a falar sobre pediatria. Bom, sim, vá, já estou focada.
Ok, podemos parar de... Vamos só concordar que durante a gravação do podcast não vamos ao Instagram mandar mensagens.
Vou virar o telefone ao contrário.
Ok, sua doente das redes, ok?
Olha, por falar em redes, sabes que dia é hoje, David? Davidinho. Davidinho.
Ouvi dizer que é o Dia Mundial das Redes. Sim.
O Dia Mundial das Redes Sociais.
Sim.
E era suposto, nós tivemos um convite a propósito deste dia para irmos à TVI falar sobre o dia internacional ou mundial das redes sociais.
Íamos falar
sociais.
Sobre o nosso podcast, não é?
Pronto. E eu mandei-te uma mensagem, tivemos este convite e tu disseste, não posso porque estou com os miúdos e essa hora não dá. Uhum. Mas podemos na próxima quarta? E ao que eu te respondo, não, porque esta quarta é que é o dia das redes sociais. E respondes-me tu, mas e não pode ser então depois na outra quarta? Ao que me obrigaste já a responder-te com áudio, a dizer foda-se, que és burro como a merda, isto é o Dia Internacional das Redes Sociais, é esta quarta, não é todas as quartas, Davidinho.
Pois, sim.
E tu ficaste muito indignado comigo.
Não fiquei indignado, não fiquei indignado.
Ficaste, porque és burro.
Fiquei magoado porque tu és uma bully, tu tratas as pessoas de uma forma muito desagradável.
Porque
na
não
verdade.
Acho normal ter que te explicar 40 vezes que o Dia Internacional se comemora num dia específico e não todas as quartas-feiras.
Mas tu não disseste Dia Internacional. Eu não sei porque é que estamos até esta conversa. As pessoas não deviam estar
porque
a
hoje é o Dia Internacional das Redes Sociais.
Mas tu disseste
a verão e, portanto, hoje é para te enterrar.
Ok, está bem. É verdade. E também começámos a falar do teu date e foi uma, eu sei que é uma, foi uma experiência dolorosa para ti. mas
podia ter sido tão boa.
Podia ter sido. Mas pronto. Mas... a minha defesa, tu disseste só dia das redes sociais, eu assumi que era um dia por semana das redes sociais.
É isso.
Em retrospectiva, também não foi o meu pensamento mais brilhante. Mas hoje vamos falar do quê, Ana? Para ver se tu sabes. Que eu já disse há bocadinho, mas tu estavas no telemóvel. Vamos falar do quê?
Vamos falar sobre filhos.
Os nossos, não é? Vamos falar sobre filhotes e divórcio.
Filhotes e divórcio. Quem não tem filhos, olha...
Se calhar pode passar à frente deste...
Depois disto, deste pode episódio. Decidir não ter de todo, não é? Ou não, até se pode sentir motivado e dizer sim senhora, vou ter filhos para depois me divorciar.
Sim, mas eu também
é um bom pretexto.
Mas o episódio não vai ser só sobre filhos, também vai haver, vão haver muitas instâncias.
Vai haver.
Vai haver.
Mas o que é que se passa contigo?
Pá, não
o que é que se passa contigo?
Estou cansado. também vai haver muitas instâncias de tu achincalhares-me, era o que eu ia dizer, e nisso tu achincalhaste-me, por isso fiquem para isso, mesmo que não tenham filhos, fiquem para ver, mas ser achincalhado pela Ana Garcia Martins, agora que ela já se sente na moda de cima, apesar do date que não correu muito bem, que eu vou continuar a carregar nisto sempre que levar na boca.
E que falarei sobre isso quando me sentir preparada.
Vai ser em breve, não se preocupem. Pronto, então, Ana, há aqui várias coisas para falar. O tema dos filhos é
incontornável.
É incontornável, é importante. Aliás, está aí a minha produtora, ouviu-se agora entrar no microfone. É um tema incontornável e para mim foi das coisas mais difíceis quando da separação. Lidar com isso, lidar com deixar de estar com eles o tempo inteiro, lidar com contar-lhes, pensar como é que eles iriam reagir. Ou seja, é todo um manancial de sofrimento associado à separação. Para ti, como é que foi? Tu tiveste separada antes e depois tiveste uma separação soft e depois é que entraste propriamente no divórcio. Como é que tu te sentiste? Quais foram as tuas maiores angústias e ansiedades relativamente aos filhos quando te separaste?
Bom, para já tu é que és o homem das estatísticas. Eu não,
das
não,
estatísticas?
Estatísticas. Okay. Eu não vi isto, mas diria que provavelmente uma das maiores... A causa mais forte para as pessoas se manterem numa relação serão os filhos.
Sim.
Pelo menos comumente é o que se ouve mais, não é? Ah, os meninos.
Sim.
No meu caso, obviamente que pensei nisso e pensas que inevitavelmente eles vão perder algumas coisas para já, porque eu acho que eles tinham um ótimo ambiente familiar, não éramos o típico casal que está sempre a discutir e a intenção, nada disso. Dávamos-nos até bastante bem, a relação com os miúdos era ótima e fazíamos imensas coisas com eles. E pensas nisso, não é? Que vai deixar de existir esse lado de família total, família enquanto os dois membros do casal, mais os filhos. E penso muitas vezes nisso, que às vezes há Tenho a certeza que há coisas que eu estou a perder, o facto de termos uma guarda partilhada, não é? De eles estarem uma semana com cada um, tenho a certeza que eu perco coisas no crescimento deles, da mesma forma que eu tenho a certeza que o pai também perde. E às vezes há aquelas coisas que eu estou com eles, estou com os miúdos e que penso, epá, era muito agir estarmos os dois a assistir isto, aquelas coisas que só o pai e a mãe é que eventualmente é que acham graça a uma coisa qualquer parva que eles dizem, que eles fazem. E que era giro quando estávamos juntos e assistíamos os dois àquilo. Agora estou sozinha, e o pai também estará com eles, e haverá coisas que tu estás a perder sempre. Isso eu acho que é o que me custa mais. E é, agora eles dizem uma coisa engraçada, eu não vou correr a mandar uma mensagem ao pai e dizer, olha, eles acabaram de fazer isto ou dizer isto. Não, agora guardo para mim, pronto.
Fechas no teu coração...
Empedernido.
Sim, empedernido, eu ia dizer negro como o carvão, mas empedernido é melhor ainda.
Sim,
mas isso eu sei, isso é das coisas também que custa muito. Sobre isso ainda eu acrescento que, tanto sozinho, às vezes eu não consigo passar tanto tempo com cada um deles, tens dois, como gostaria, não é? Quando nós estávamos em casal, se eu queria passar um bocadinho mais tempo com a Maria ou com o Miguel, conseguia pedir à Tânia que ficasse com o outro, uhum. E eu passava ali um tempo dedicado, e agora sinto que não consigo estar a tempo inteiro com os dois, e isso também me custa um bocadinho, e custa muito, como estavas a dizer, quer dizer, quando vou à casa da Tânia, quando vou buscá-los ao fim de uma semana, vejo que eles cresceram, é visível que eles cresceram, é visível que eles se desenvolveram, vêm diferentes, e uma pessoa fica a pensar, pá, pô, o que é que eu perdi, não é? Eles vêm com palavras novas, vêm a fazer coisas novas. Uma coisa que me irrita, mas isso é uma coisa mesquinha, não é? Mas que é, quando eles fazem uma coisa para a primeira vez, eu acho que é para a primeira vez, e eu mando uma mensagem à Tânia, olha, a Maria fez isto, e ela, ah, sim, ela já faz isso há imenso tempo, e eu fico... Eu pensei que isto era só para mim. Sim, mas isso é foi das coisas que mais me custou. Isso.
Mais me custaram.
Foi das coisas que mais me custaram.
Foi uma das coisas que mais me custaram.
Foi uma das coisas que mais me custou. Não?
Não, foi uma das coisas. Mas isto
vai ser um episódio todo assim.
O que é que tu queres?
Ah, foi uma das coisas que mais me custaram. É que eu agora já acho que tu estás a dizer-me coisas,
imagina,
mal.
Houve várias coisas que te custaram. Essa foi uma delas. Foi uma das muitas coisas que me custaram.
Ok, está bem. É que tu daqui a bocado vais estar a dizer uma coisa qualquer que já não tem nada a ver e eu vou estar a concordar. Foi como quando eu convenci uma amiga que se dizia a vacina da AstraZeneca. E ela anda pelo mundo a dizer AstraZeneca. E se calhar estou a ser castigado por isso agora. Mas sim, isso foi uma das coisas que mais me custaram.
Muito bem, vês. Sais daqui uma pessoa diferente, para
não
melhor.
Não digo melhor, mas
para
diferente.
Melhor. Pelo menos a falar português mais corretamente.
Uhum. Pois. E... Sim, isso é difícil. E como é que os teus miúdos reagiram à separação?
Ui, então, à Benedita optámos por não dizer nada, porque ela tem... Quando nos separámos, ela tinha 2 anos e ela, mal sabem, tem o nariz, não é? Quanto mais achámos que ia ser infrutífero. Tentar explicar-lhe o que quer que fosse. Mas tivemos, obviamente, uma conversa com o Mateus. Explicámos que a partir... Que o pai ia para outra casa, mas que de resto nada ia mudar. Que a forma como gostávamos dele... que ia manter-se exatamente a mesma, que continuava a poder contar exatamente da mesma maneira com a mãe e com o pai, mas que agora passava uma semana com a mãe e uma semana com o pai. Mas que sempre que quisesse podia falar com a mãe, ou podia falar com o pai, podia estar com a mãe, podia estar com o pai, podia telefonar. E ele perguntou, então, mas se estivéssemos todos juntos eu não tinha que
fazer isso.
Era mais fácil.
Faz sentido.
Certo, faz sentido, e poupávamos em chamadas... Mas não é assim que funciona. Pronto, e lá lhe explicámos. Depois nessa noite eu fui deitá-lo e deitei-me na cama com ele e perguntei se ele queria fazer mais perguntas, se tinha ficado com dúvidas. Expliquei-lhe, percebi que ele havia ali algumas coisas que não tinha percebido, se calhar muito, muito bem. Lembro-me dele me ter perguntado: então, mas ok, agora é uma semana em casa de cada um, mas e se for a minha semana com o pai e eu não quiser ir, eu preferi ficar contigo? Que é uma pergunta um bocadinho difícil, não é? Bom, mas ainda bem que ele perguntou assim,
sim,
e não, e se for a minha semana contigo e eu quiser ir para casa do
isso
pai?
Isso é o que eu estava a pensar, sim.
Uma lambada que te viro.
Sim.
Mentira, não se bate nas crianças.
Só com listas telefónicas, como à polícia.
Não deixar marcas, não é? Não, eu disse, olha, amores, a partir de agora vai ser assim. Tanto eu como o pai queremos, obviamente, passar tempo contigo e com a mana, mas não te vamos obrigar a nada. Se houver um dia que tu estejas com o pai e te apeteça vir para a mãe, podes vir, e o contrário é a mesma coisa. Sim, sim. Portanto, estás completamente à vontade sempre para dizer, não te vamos forçar. Mas obviamente ficamos contentes em dividir o tempo contigo, mas vamos vendo caso a caso. E já aconteceu algumas vezes eles estarem comigo
e quererem
ir para o pai e vão para o pai. E o contrário, não sei se já aconteceu. Estou aqui a pensar. Mas sim, temos alguma flexibilidade nesse sentido e acho que é assim que tem de funcionar, não ser uma coisa absolutamente rígida e os miúdos, esta é a tua semana, tenho que estar contigo, esta é a minha semana, tenho que estar comigo. Não, vais testando os miúdos e vais vendo a sensibilidade deles e as necessidades deles e vais vendo.
E vais lidando com isso.
Por acaso, não foi este fim de semana, era o outro fim de semana, era o fim de semana do Ricardo. E eu pedi se podia passar o domingo, ir com eles, ou acenar e almoçar com eles, para estarem também mais com a minha mãe. E acho que de parte a parte temos essa.
É tranquilo.
Conseguimos ajustar-nos a isso. E acho que isso é fixe para os miúdos.
Sim, sim, sim. Há muitas coisas complicadas nisto, não é? Nós o que fizemos, é semelhante a ti, também tiramos uma semana cada um e depois temos um dia em que estamos juntos.
A meio da semana.
A meio da semana. Por acaso até foi por falar contigo, acho que foi uma das razões por que nós optámos por isto. O que nós fizemos é, ao princípio o Miguel não gostou, não era o que ele queria, disse-me por fim que os papás ficassem juntos, apesar de que ele está a ser ótimo no meio disto tudo, compreendeu muito bem, está a ser compreensivo. Mas nós tivemos algumas questões e estudámos bem como é que havíamos de fazer, porque ele começou a perguntar muito se ia ficar sem nós quando um dos pais não estava. Ele, ao princípio, tinha ansiedade que ficasse sem mim, que fosse ficar só com a mãe, não sei porquê, mas estava com essa ansiedade. E nós sempre lhe dissemos, sempre que ele ficava mais inseguro, dizíamos: nós vamos sempre estar aqui para ti, sempre vamos estar aqui para ti, sempre, 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 mesmo que não estejamos dois ao mesmo tempo, vamos estar sempre aqui para ti. E isso acho que, ao fim de algum tempo, lhe trouxe a tranquilidade necessária. Mas é muito doloroso. Para mim, por exemplo, quando nós nos separamos, eu acho que com a Tânia é igual, quando nós nos separamos no final da semana, é muito doloroso que ele fica visivelmente ansioso. Ao princípio ficava então muito ansioso, que era dias antes, não é? Nós nos separávamos à sexta-feira, ele a partir de quarta já estava a perguntar que dia que é hoje, papá, já é quarta e quinta e não sei o quê, e não se queria separar, depois nesse dia deixar lá a escola era muito doloroso. Pá, aconteceu mais que uma vez saída da escola, pá, lágrima no olho. Porque tive que deixar o meu filho, pois o meu filho é muito dramático, parece a lista de Schindler, quando a gente o deixa na escola, e ele parece que está a ser levado num daqueles comboios a preto e branco, e aquilo parte-me completamente do coração. Mas depois falo com a minha ex, com a Tânia, e ela diz que é porreiríssimo, que ele está bem com ela. Normalmente o que fazemos os dois é no dia que eles chegam, fazemos uma festinha qualquer, não é? Ela faz uma festinha com ele, eu faço uma festinha, mas é que eles sentem que é sempre uma coisa positiva. Mas é um bocadinho doloroso, não é? Acho que para as crianças isso ao princípio. E nós comunicámos da mesma maneira, também sentámos no sofá com ele, tivemos essa conversa com ele, foi uma choradeira, ele chorou, nós chorámos, foi.
Eu aguentei-me estoicamente e assim que o Mateus saiu da sala também larguei a chorar copiosamente, mas ele não, ele curiosamente não.
O Mateus ficou na boa.
O Mateus na boa, mas assim que ele saiu da sala eu... minha família.
Sim, porque há coisas que são tão... Há coisas que são tão melhores a quatro, não é? Em casal. Uhum. Eu penso muito nisso. E se alguém está aí a pensar separar-se, só quero dizer uma coisa. Fique claro, é muito melhor, e isto é um feedback que eu recebi de muita gente, é muito melhor em família. Tudo. Exceto quando têm problemas, não é?
Claro,
quando se dão mal, obviamente. Mas o default é, se vocês estão bem, com miúdos é muito melhor em família. É muito mais prazeroso em família. Que eu tenho uma ou duas amigas que se separaram e que me disseram que só depois é que se aperceberam do melhor que era estar com os filhos e com o ex-marido. Porque achavam que era uma coisa que era banal. Pronto, e o teu regime de separação é uma semana a semana, como o meu. Há muita gente que defende regimes mais curtos para miúdos mais pequenos, tipo 3 dias, 2 dias, 3 dias, 2 dias. O que é que tu achas disso?
Percebo isso, mas depois logisticamente é meio confuso e para tu próprio te organizares, não é? Conseguires ter uma vida minimamente normal, fica meio difícil se fizeres isso, eu acho. Também há quem faça 15-15, eu acho que isso é excessivo.
Sim, é muito, para mim isso era
muito. É muito. Eu acho que uma semana com cada um, com um dia pelo meio, é o ideal, porque nunca ficas mais do que 3 dias sem ver os miúdos.
Sim.
Pelo menos para nós é o que funciona.
Sim, para mim também. Uma coisa que nós estudámos um bocadinho, ou que pensámos um bocadinho, foi se aquele dia a meio não estava a criar ansiedade nos miúdos, porque destabilizavas um bocadinho. E ao princípio eu acho que sim, mas agora já não. Agora tenho a ideia que os miúdos até gostam, porque é sempre um dia de exceção também, vamos sempre fazer uma parvoíce qualquer, comer uma parvoíce qualquer, e eles ficam animados, já sabem que vão ver a mamã. Nós fazemos também uma chamada todos os dias, uma videochamada todos os dias, que é basicamente o pai que está no telefone a ser ignorado pelos filhos, enquanto os filhos fazem outra coisa. É nisso, principalmente, que a chamada é disso que ela é constituída, principalmente. E saudades, como é que tu lidas com as saudades deles?
Só pegando nisso que estavas a dizer das videochamadas, que isso é uma parte ali, naqueles períodos mais conturbados, que é tramado, não é? Porque tu queres falar com os teus filhos, tens que falar com os teus filhos através da outra pessoa.
Sim.
E às vezes não te apetece
ver
nada
outra pessoa.
Falar com outra pessoa, nem ouvir a vozinha dela ao longe, muito menos vê-lo, mas enfim, são crianças, não têm ainda autonomia comunicacional, ou seja, não têm telefones, portanto, e eu acho que uma ou outra vez deixei, não lhes telefonei por causa disso, porque não apetecia ter que ter ali aquela...
Tens que lidar com aquela dor.
Não é isso. Estás chateado, não te apetece falar com outra pessoa, não te apetece vê-la. E agora não.
Agora já está tudo bem, sim.
Não é que esteja tudo bem e que me sinta super confortável. Não é ligar... Por cima, ligas para outra pessoa, não sabes o que é que ela está a fazer, com quem, ou, enfim.
À partida, se está com os filhos, está vestida.
Não necessariamente, mas não consigo não deixar de sentir que há uma certa invasão da privacidade da outra pessoa.
Sim.
Pá, mas é uma coisa que tens de contornar, porque são os teus filhos e tu queres falar com eles, portanto, por mais que isso te cause ali algum incómodozinho, tens de ultrapassá-lo por eles.
Acho que estás agora a falar de uma coisa que, e ainda bem que falaste nisso, que é muito importante. Eu se calhar já falei nisso noutro podcast, mas eu e a minha ex fizemos grandes esforços emocionais para estar com os miúdos nas fases mais difíceis, nomeadamente logo muito, muito fresco depois de nos separarmos. Passámos o Natal juntos em família, com os miúdos, o que foi...
Pois eu isso acho... Nós também passámos, mas porque nessa altura estávamos juntos, mas acho que não...
Não é para toda a gente, não é para toda
a
gente.
E não é isso, eu acho que os miúdos, eventualmente, também têm que perceber que não podes estar a protegê-los sempre de tudo, não é? A realidade mudou, a realidade agora é esta, o pai tem uma família, a mãe tem outra família, ou não, mas estão separados, portanto não podes estar a tentar manter tudo exatamente igual... Só para que as crianças não sejam beliscadas com isso. Eu acho que eles têm que perceber que efetivamente as coisas mudaram e não sei se não será...
Não sabes se estás a proteger-se, não estás... Mas sabes
mais
que no nosso...
confuso, sabes, estás a fazer... Nós também ainda fizemos, enquanto separados, ainda fizemos algumas coisas com os miúdos, ainda fomos a almoçar e... mas quer dizer, a partir do momento, sobretudo em que há outra pessoa, para mim deixa de fazer completamente...
O sentido.
Sentido, se calhar daqui a uns anos... Mas para já não me faz sentido nenhum, acho que é só meio... Acho que vai deixar os miúdos muito confusos.
Isso é nós o que vamos, em princípio, tentar fazer é que os natais e os aniversários nós passemos em conjunto. E acho que é uma coisa que não é para toda a gente.
Mas vais passar o Natal com o novo namorado da tua ex-mulher?
Eventualmente.
Vocês são muito pós-modernos todos. Sério.
Eventualmente sim. Não, mas eu não digo o Natal todo.
Por acaso,
eu não sei
qual foi o episódio que nós falámos não sei se foi no último que falámos da família, de eu dizer isso, que ia ter imensas saudades de passar o Natal com a família do meu marido, porque eu gostava imenso deles. E uma das minhas cunhadas mandou uma mensagem de pá, não tem problema, és a minha acompanhante no Natal, vens sempre comigo, estás à vontade. Portanto, era lindo eu ir como acompanhante da minha cunhada.
Sim.
ao Natal de família.
Se ele dissesse alguma
da
coisa,
família
não, não.
Do meu marido.
Se ele dissesse alguma coisa, não, não. Eu estou como acompanhante da... Como é que ela se chama?
Da Cristina. Um
eu
estou
como acompanhante, um como acompanhante da Cristina, querida. Por isso... Assim, mas nós... Isto tudo para dizer o quê? Nós, eu também fiz uma série de sacrifícios, ao princípio em particular, mesmo nos vídeos e para estar pelos meninos. Não me arrependo, mas também digo já... que foram muito, muito dolorosos e que também não tinha mal nenhum se não os tivesse feito. Ou seja, não me arrependo de os ter feito, foi pelos miúdos, mas a minha terapeuta disse que me quer era maluco, não é? Pois, há tantas elas disse-me
isso
você...
é uma coisa que te dói imenso a ti, não é?
Sim, foi...
foi não faz sentido nenhum.
O Natal foi das coisas mais dolorosas que eu me lembro. Foi... Os miúdos não toparam nada, mas foi muito doloroso, porque aquilo estava tudo ainda muito em carne viva. Mas também, no fundo, quer dizer, uma coisa que vem aqui deste podcast é que não há uma solução, nós não estamos a oferecer uma solução, não é? É o que funciona para as pessoas, é o que funciona para as pessoas e muito menos estamos aqui a julgar como é que as pessoas querem fazer as coisas, estamos só um bocadinho a falar de como é que nós fazemos. E olha, como é que tu lidas com as saudades deles? Tens muitas saudades? Não tens muitas saudades? Tens mais saudades no princípio da semana? O que é que fazes para lidar com isso?
Olha, isso é o falar com eles, fazer aquela chamada todos os dias que eles estão, que estão perfeitamente nas
a
tintas,
marimbar,
porque
sim.
Ela está a ver a Frozen, ele está agarrado à Nintendo, ou o que seja.
Se,
só
se
querem...
eles te fizerem um beijo, se eles te derem um beijinho,
sim,
é uma sorte.
Só, é, portanto, a maior parte do tempo eu estou a ver o teto, é o que está a acontecer, sim. Não é? Porque ela segura naquele virado para o teto e anda lá a fazer as coisas dela. Eu, Benedita, a mãe não está a ver nada, só estou a ver o teu cabelo. E são aqueles, vá, 3, 4 minutos de profundo desinteresse da parte deles. Sim. Às vezes também acontece serem eles a ligar, por dizerem que estávamos com muitas saudades da mãe.
Ah, que bom.
Outro dia ainda no teu Mateus ligou, não é? À noite, estava aqui, estava a sentir-me sozinho aqui na cama e quis ligar-te. Foi fofinho.
Isso é muito fofinho.
Mas acho que é isso. Mas depois as semanas também acabam por passar tão rápido que... enfim, para já preciso, lá está, tens aquele dia a meio da semana que ajuda bastante. Eu deixo-os à segunda, depois vejo-os à quarta, depois vejo-os na outra segunda outra vez. E falamos todos os dias e eu acho que as semanas passam a voar, portanto, de repente já estás, e tento manter-me ocupada, portanto, de repente já estás com eles outra vez.
Sim.
E é isso, sei que se sentir mais saudades posso ir buscá-los
para estar um bocadinho com eles,
ou para ficarem a dormir em minha casa, ou o que seja.
Por isso não é assim, não é assim terrível. Eu sinto no dia em que eles vazam, ou seja, sexta-feira, eu tendo a ficar sempre um bocadinho deprimido. Normalmente em filme tento enfiar-me para ir no comedy club ou assim a fazer stand-up e a beber um copo para tentar não pensar muito nisso. E depois no dia em que eles voltam, que é na sexta-feira seguinte, eu estou um bocadinho ansioso porque a minha vida já estabilizou em não ter duas crianças em casa, e estou até um bocadinho, normalmente até estou um bocadinho solitário, não é? E depois quando eles vêm dizem, será que eu consigo lidar com ter duas crianças cá em casa? E é assim todas as semanas, é completamente surreal que eu esqueço-me durante uma semana que consigo cuidar de duas crianças e começo a entrar em pânico. Tenho leite em casa, tenho papa, o que é que será que vai acontecer? Será que eles vão pegar fogo à casa? E é assim todas as tantas semanas. Mas sim, morro de saudades quando não estou com eles. A minha vida é muito melhor quando eles estão cá em casa. Pá, é indiscutível isso. É indiscutível. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Semanas sem eles. Aqui, isto é que a malta lá em casa quer é saber na loucura que a loucura que a gente vive quando estamos sem eles. Olha, eu para começar, assim, na loucura, acordo às 8 da manhã. Pumba! Tardíssimo.
É.
E tu?
Eu acordo, mas é porque agora naturalmente comecei a acordar, durmo muito, muito, muito mal e acordo cedo.
Sabes que é da idade, sabes que isso com a idade
sim,
as pessoas começam...
Sim, os velhos, não é? Começam a dormir mal.
Sim.
Portanto, eu mesmo que não queira... Aquela coisa que eu fazia de dormir tranquilamente até às 2 da tarde, esquece. Já,
sim,
mesmo sem miúdos, mesmo sem ter nenhum compromisso, já não consigo. Acordo sempre também, 8h30, 8... E depois faço o que tenho para fazer, trabalho, tenho uma vida mais desregrada, não é? Quando
sim.
Não estou com eles, porque posso, posso ir jantar fora, posso ir ao cinema, posso
mas não
ter,
andas na loucura, pois não?
Posso ter dates falhados, Se ando na loucura, o que é andar na loucura?
Não sei, é que eu acho que os meus amigos casados, quando eu lhes digo, pronto, estou separado e não sei o quê, todos me dizem, começam a imaginar uns filmes que normalmente envolvem um jacuzzi e várias senhoras que têm relações por dinheiro, e que eu faço isso todos os dias. Tipo, eles acham que eu estou tipo a comer cornflakes e tenho...
Está bem, mas já estás separado há algum tempo e já tiveste... Agora, se cá estás ligeiramente mais calma, já tiveste aí uma fase
doideira. Nunca, nunca. Oh, tu para de dizer às pessoas lá, as nossas ouvintes...
Davidinho.
Eu sou o equivalente masculino de uma freira. Oh. Como se... Se calhar é um frado, se calhar isso já existe.
Eu já disse que se não é para pormos honestidade nisto...
Sabes o que é, caros ouvintes? Sabe o que é que está aqui a passar?
Aqui que tiveste uma data de dates.
Eu vou-vos dizer, caros ouvintes, o que está aqui a passar. O que está aqui a passar é que a Ana Garcia Martins está triste porque eu tenho tido mais procura devido ao podcast do que ela.
E está a tentar,
e ela está a tentar queimar a minha imagem de homem de família, reto, honesto e
mas eu acho que tu és isso tudo, mas estás divorciado e, portanto, também é legítimo que haja uma fase em que
de loucura,
antes de assentares outra vez.
Sim.
Te apeteça correr aí meio mundo,
ver o que é que há, não é?
No fundo, um gajo
vai à Zara para experimentar a roupa antes de comprar a roupa.
Eu também queria isso, porém não tenho com quem, mas também gostava. Também não dou assim muita abertura a muita gente.
Sim, sou... também acho que...
Devíamos falar disso, não é? Da tua falta de critério. Pronto,
não.
Para já tu respondes a... Toda a gente
porque
fala...
Porque sou afável.
Não, eu, para já estás um bocado entusiasmado, não é aquela coisa, estás meio deslumbrado que agora tens muitos seguidores, não sabes o que isso é. Esta já é a minha realidade há algum tempo.
Pois, portanto, por isso tratas mal as pessoas, não é?
Não é, não trato mal, eu não consigo responder a toda a gente. Eu recebo centenas, e eu não estou a gozar, centenas de mensagens todos os dias, é impossível...
Pá,
responder,
mas eu não
ou posso responder
centenas.
Só com um smile ou uma coisa, pronto. Mas se a pessoa quiser conversar mais, depois aquilo é bola de neve, não
okay.
dá.
Eu recebo não dezenas, tenho... se calhar, e na verdade, acho, eu vou-te dizer o que é que eu sinto, não sei o que é que estamos a falar sobre isto, não tem nada a ver com o assunto, mas vou dizer o que é que eu sinto. Eu não costumo mandar mensagens a pessoas, tipo, pessoas que gosto, não é? Que sigo nas redes, mas que têm admiração, não costumo mandar, mas quando mando, gostava de receber uma resposta, e então, eu, de repente, pá, as pessoas começaram a mandar mensagens, e eu antes respondia sempre, porque também não recebia muitas, eu fico sempre com aquela sensação, quando alguém me manda uma mensagem, tipo, pá, esta pessoa deu-se ao trabalho de mandar esta
sim,
mensagem.
Sim, isso é verdade, eu acho que é fixe responder, mas eu não consigo mesmo,
tá bem, mas,
é impossível.
Sim,
é
mas
impossível.
Não, toda a gente sabe que tu tens um coração cruel e...
Não tenho a ver com isso, nem com tempo.
Sim, não, mas eu acho que sim, mas porquê que estamos a falar disto? Eu já nem sei porquê que estamos a falar disto, porque estavas a falar mal de mim, porque estás a tentar mitigar as minhas...
Não, estou só a dizer para seres honesto.
Ok.
E para dizer que é verdade, que já tiveste uma fase mais
tive 3 semanas que estive no Tinder, sim, e volto a dizer, reiterar que o Tinder é uma selvageria. Conheci lá algumas pessoas bastante fixes, também é verdade, mas tive alguns dos piores dates imagináveis no Tinder. Algumas coisas, pá, dignas de uma pessoa ter medo, não é? Dignas de uma pessoa chamar a polícia. Tive lá alguns, sim, em que estive muito preocupado pela minha segurança. Mas foram só 3 semanas, depois parei. Aquilo também era
pronto,
muito
certo.
Esquisito. Era muito esquisito. E agora estou tranquilo. Agora estou a viver a minha melhor vida, Ana.
Filhos,
exatamente.
Foi isso que nos trouxe.
Olha, uma coisa importante... Não, o que nos trouxe aqui hoje, atenção, é que ainda não temos patrocínio. Mas o que dizer aos filhos acerca dos ex, ok? Isto é muito importante, porque é uma pergunta que surgiu algumas vezes. As pessoas dizem, posso falar mal do meu ex aos filhos? A resposta é não. Não deves falar mal do teu ex aos filhos. Vamos não meter os filhos no meio das discussões entre os pais. Ninguém ganha com isso.
Sim, não, ninguém ganha com isso. Como falar
como é que tu deves referir, imagina. Não, como é que tu falas do teu ex, não é? Não é das pessoas com quem eles estão. Como é que tu falas do teu ex aos teus filhos? Eu acho que é sempre falar com o maior respeito, a maior admiração, tentar construir na cabeça dos filhos a imagem que tu gostarias que eles tivessem de ti.
Há uma coisa que me irrita imenso na medita, que é qualquer coisa nova que ela tenha, e tipo, comprada por mim, imagina, eu viste-lhe uma camisola nova. Ela diz, foi o pai que comprou. E a minha tendência é logo dizer para não, caralho, fui eu que comprei. E digo sim, foi o pai. Portanto, e tudo. Ela
tu
diz tudo
és...
que é o pai. E fui eu.
Mas isso, Ana, entra a
PlayStation.
Eu digo
sim, foi o pai.
Entra a PlayStation e isso tu devias ser canonizada. Vamos lá
não
ver.
Achas?
Tu és a santa padroeira das divorciadas.
Sou. Eu sou a ex-mulher dos sonhos de toda a gente.
Sim.
Pá, não chateio.
Eu não conheço homem que não se queria divorciar de ti.
A sério, se for, olha, que todas as ex-mulheres sejam tão...
Tão fixes como tu.
Tão, não chateio, não telefone, não ando atrás, não nada. Estou na boa, estou na minha, tento ser solícita,
não
tento fazes, ajudar...
Não, não falas...
No que é preciso, não faço stalking, não ando nas redes sociais, nada, nada. Estou muito...
Só a única coisa, se calhar, a única coisa pequenina que fazes um podcast a falar da tua vida. Se calhar...
Está bem, mas estou a falar do meu lado.
Exatamente, exatamente.
Inevitavelmente, se estou divorciada é porque havia outra pessoa, não é?
Claro, claro.
Não posso divorciar de mim mesma, infelizmente.
Infelizmente,
há porque... que...
Sabes que já senti isso várias vezes, por acaso, queria divorciar de mim mesmo. Apetecia, não?
Não, mas não, não digo... Não, obviamente não digo, nunca digo nada de mal sobre... Mesmo naquelas fases mais críticas...
Mesmo quando
que,
estás muito irritada.
Em que sentia sentimentos mais... menos bonitos, vá. Obviamente não passava isso para os miúdos, porque eles não têm culpa nenhuma, não é? Eles têm a imagem do pai que eu quero que eles tenham, não é?
Sim, que eles tenham de ti, no fundo eu penso
sempre
assim.
E que corresponde à verdade, porque enquanto pai, de facto, eles não têm nenhuma razão de queixa, portanto...
Sim, isso é o que nós podemos fazer por eles enquanto pais, é pôr de parte os nossos sentimentos para com outra pessoa e agir, quer dizer, com amor para os nossos filhos, não é? Quer dizer, eu penso sempre assim, além de que eu tenho uma relação ótima com a minha ex, mas, por isso nem sequer tenho vontade de dizer uma coisa negativa, não é? Mas eu penso sempre assim, como é que eu queria que os meus filhos me vissem? Então é assim que eu vou querer que eles vejam a mãe deles, não é? Porque isso é tão importante para eles terem essa segurança. Se fica à nota, pessoal, se estiverem a pensar a falar mal dos vossos parceiros, dos vossos filhos, eles não são vossos amigos, são vossos filhos. E
mas
quando...
às vezes dá vontade, é preciso dizer isso também.
Sim,
não?
Pois, por isso é que vontade. Às vezes dá muita vontade, não é?
Mas já é isso que diferencia de seres a mãe, não é? E ser um dos filhos.
Exatamente, exatamente.
Não te podes pôr ao mesmo nível.
Pá, porque essas coisas ainda por cima entram muito na cabeça deles. Eu conheço, tenho muitos amigos e amigas que me contam que no meio do processo de divórcio os pais os puseram no meio daquilo. E eles ainda hoje, isto são pessoas de 40 anos que ainda hoje falam nisso, que isso de alguma forma lhes fez mal à cabeça. Porque
sim,
eles
foram manipulados.
Sim, eles deixaram de ser crianças, não podiam ser crianças, eles eram intervenientes na relação dos pais. Isso não é uma coisa saudável. Outra coisa, esta aqui é mais difícil. Como reagir, eu nem sei, como reagir quando se apresentam os parceiros, os novos parceiros do teu ex aos filhos? Ok? Porque isto é uma coisa que inevitavelmente acontece, tu sequer não passaste por isso ainda, eu já estou a passar um bocadinho por isso. E como reagir? É assim, eu reagi, fiquei triste, não é? Fiquei sentido e tudo, e tudo, e tudo, pá, mas a verdade é que toda a gente que eu conheço que passou por isso me disse que os filhos sabem perfeitamente quem é o pai, os filhos sabem perfeitamente quem é a mãe, e essa posição nunca está ameaçada. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso racionalmente, ainda que emocionalmente às vezes me apetece, sei lá, arranhar as paredes e tirar toda a tinta que está nas paredes quando penso nisso, com as unhas. eu acredito nisso e nada, não tenho nenhuma indicação dos meus filhos que seja de outra maneira. E pergunto com frequência se eles gostam da pessoa nova.
Sempre na
que
esperança
está
na vida que eles digam odiamos.
Sim, na esperança mesquinha que eles digam isso, mas na verdade fico muito aliviado quando eles dizem que gostam e que está tudo bem. Fico muito aliviado porque é uma coisa boa. Porque eu li há uns tempos atrás uma coisa que eu acho que é tão verdade, que é quanto mais pessoas nós tivemos na vida dos nossos filhos que os amem, melhor.
Claro.
Isso, mesmo que isso nos tire um bocadinho de protagonismo a nós, melhor. Por exemplo, a minha mãe, eu falei mal dela há uns episódios atrás, mas agora tenho que falar bem. A minha mãe e o meu pai estão separados, separaram-se muito tarde na vida, e o meu pai tem uma nova namorada que é a Fátima. E a Fátima é incrível, ok? A Fátima é maravilhosa comigo e maravilhosa com os filhos, com os meus filhos, é incrível. E nós começámos a chamar a Fátima a vovó, porque os miúdos começaram a chamar. E a minha mãe, que é a avó de facto, né, reagiu impecavelmente a isso. Sentiu-se zero ameaçada, vê isto como uma coisa boa, porque ela não consegue estar cá sempre para os miúdos. Pá, e a verdade é esta, a minha mãe abraçou esta ideia de que quanto mais pessoas houver na vida deles que os amem, melhor. E eu acho que isto é se calhar o que nós temos de dizer a nós próprios quando estamos a pensar, não é? Comer uma secretária com os dentes, porque estamos a pensar no ex.
Uma secretária profissão?
Não, uma secretária, secretária, agora chamam-se administrativas. Não se pode dizer secretárias.
Comer uma secretária com os dentes parece-me sugestivo.
Não, desde o tempo do Tavera agora são administrativas, já não se pode chamar.
Não, olha, a única, eu sei que os meus filhos, sei por acaso, porque a Benedita comentou comigo, não é? Estranhamente, uma criança de 2 anos e tal, comentou comigo que tinha ido ao parque com a amiga do pai. E, portanto, daí eu saber que eles já se conhecem. Mas nunca pergunto nada, nunca instigo nada, nunca tento saber nada. Eles contam-me o que eles me quiserem contar, são pequeninos, também não... calhou contar, lá está a Benedita contar, por acaso tinha ido ao parque, e foi assim que eu percebi que eles já se conheciam. Mas da minha parte não vou lá escarafunchar e tentar saber e o que é que fizeram, onde é que foram e se... A única coisa que eu espero, não é, é que o pai tenha discernimento para estar com uma pessoa, pá, que goste deles, que os trate bem, que os trate com respeito, com paciência, com amor, que saiba exatamente qual é o seu papel, não é, que não sendo a mãe deles... que os trate bem, sim. E que seja porreira para eles, é a única coisa que eu espero.
E que saiba qual é o seu papel.
Porque se não for
vamos ter...
À merda.
Senão vamos, os chinelos vão voar. Não, sabes que este, nós já vamos em 5 minutos.
Mas é isso, não me sinto ameaçada de todo.
Sim.
Porque também fui madrasta muitos anos e sei exatamente qual é o papel que cada pessoa ocupa.
Deixa-me perguntar-te uma coisa. Este episódio, eu acho que dá para 2 episódios, na verdade. Já vamos em 50 minutos e ainda temos tanta coisa para falar. Usaste o termo madrasta. Há muita gente que odeia esse termo. Eu percebo, por causa da gata borralheira e mais não sei o quê. Mas como é que se chama as pessoas? Tem que se chamar alguma coisa,
agora,
né?
É tudo tias.
Ah, é tudo tias.
Agora é tudo,
okay.
Tia. Agora, okay. Passámos uma fase, é tia.
A tia, pronto. Assim também dá para rodar mais, não é?
Dá para rodar mais, sim.
É, não tem que decorar nomes novos, é só tias.
É? Quer dizer, o meu enteado nunca me tratou por madrasta.
Sim.
Não é? Tratava-me pelo meu nome.
Ok, porque também era chato. Ó madrasta.
Ó madrasta. Era sinistro, não é?
É um bocado.
Mas sim, tive um enteado de 12 anos, portanto sei perfeitamente qual é o papel que te cabe, até que ponto é que tu... E às vezes dá muita vontade de te envolveres mais a nível educacional e pensas, ok, isto não é nada comigo, há um
sim,
pai, há
separar.
Uma mãe...
Claro.
Por exemplo, as pessoas diziam, porque é que ele nunca aparecia nas minhas redes sociais?
Sim.
Porque a mãe preferia assim, como é óbvio, eu vou respeitar isso.
Claro.
Se a mãe não quer, não é? Ela é que é mãe, tem todo o poder de decisão.
Claro.
Como eu também tenho todo o poder de decisão para decidir que não quero que os meus filhos estejam nas redes sociais de outra pessoa.
Claro, claro.
Que não sei se isto... Fica já o aviso.
TV Guia, Ana Garcia Martins não quer que filhos estejam nas redes, por dinheiro.
Não, por dinheiro podem estar. Mas para mim, não é? Não, já agora.
Se alguém vai fazer dinheiro com os meus filhos,
sou eu.
Ora, que faltava. Fui eu que os carreguei. 9 meses.
8.
Fui eu que carreguei aquelas criaturas 7 meses. Não é? Se alguém vai ganhar pilim, sou eu. Não é? Agora vão. Carreguem os próprios fazedores de dinheiro. Olha, temos aqui imensas perguntas. Ainda nem sequer chegamos às perguntas. Vamos fazemos mais comprido hoje. O que é que achas?
Ou queres dividir isto e fazemos crianças parte 2?
Se quer fazermos crianças parte 2, deixamos as... Porque há aqui perguntas muito boas, na verdade. Podemos deixar as perguntas para outra altura, para o próximo episódio. Crianças parte 2. Olha, questão wildcard. Vale a pena fazer uma pergunta wildcard, porque é uma pergunta que apareceu várias vezes.
Temos sempre.
Inúmeras vezes. Como é que tu e a Pipa... Tu tiveste a bufaste para cima do microfone?
Fizeste... Não, foi um suspiro.
Ok. Foi muito sensual. questão wildcard. Como é que tu e a Pipoca se conheceram? Era para mim, não era tu e a Pipoca, tu
eu
és a Pipoca.
Eu também recebi essa pergunta.
Também, como é que tu e a Pipoca se conheceram? Não, como é que tu e o David se conheceram?
Seja estúpido.
Está a ficar confuso, não está?
Sejas básico.
Pronto, como é que tu e a Pipoca se conheceram?
Queres contar tu?
Sim, a minha versão é que...
Só há uma versão, não há duas versões.
A minha versão é que... Bom, vamos chamar as coisas pelos nomes. Tu começaste a fazer stalking.
O quê?
Se quer, é melhor contares a tua versão.
Então, a minha versão é que tu tinhas um programa muito giro chamado Conta-me Cenas.
Conta-me tudo, chama-se Conta-me Tudo, Ana.
Chamado Conta-me Tudo, um programa de storytelling em que convidavas várias pessoas mais ou menos famosas para irem contar um episódio das suas vidas.
Exato.
E tu contactaste-me nesse sentido, já não me lembro se foi uma mensagem.
Foi o João Diniz que contactou.
O João Diniz que trabalhava contigo nesse projeto. E pronto, e foi assim que tu convidaste-me para ir ao programa. O programa era gravado. Foi ali no Fontória.
Exato,
certo?
Que já não, agora é outra coisa, é o Monkey Club, acho.
Agora é outra coisa.
Que era um clube de strip.
Mas pronto, fomos tomar, eu, tu e o
João
e o João fomos tomar um café antes disso, só para combinarmos, acertarmos as coisas do programa, o que é que íamos falar. E pronto, e depois fomos cruzando por causa do stand-up, ficámos mais ou menos amigos. Fomos falando pontualmente e fomos cruzando aí em bares de stand-up.
Foi no Pão Nosso de Cada Dia.
Que tomámos café a primeira vez, exatamente, sim. Ali ao pé do Alcarte Inglês.
E ainda me lembro que...
Tu ias ter o Miguel estava para nascer.
Estava para nascer, exatamente. Depois o João foi-se embora, nós ficámos à conversa ainda um bocadinho mais, os dois. Eu, do alto da minha ignorância, não sabia pronto, que tu eras uma pessoa muito conhecida, porque eu não seguia...
Porque não era?
A internet, não eras na altura, já eras não. Um bocadinho. Pronto, mas eu não sabia, e então ficámos os dois à conversa. E depois, lembro-me que gravámos, estavas muito nervosa, tiveste de tomar um calmante, lembro-me disso, que eu achei ridículo, que tivesses tão nervosa, eu pensei...
Mas estava gira, tinha um
estavas, claro, sim. Por acaso gostei muito, e tinhas o cabelo mais curto.
Tinha de cortar o cabelo.
Eu achava que... Eu gosto mais de ti com o cabelo mais curto, mas pronto...
Eu também gosto de ir com a barba mais curta e tu não cortas.
Mas
portanto,
é assim a vidinha, não é?
Caralhinho.
É a vidinha, nós somos pessoas individuais, Ana,
é.
Cada um de nós. Pronto, devíamos fazer um recenseamento aqui no Instagram para ver se as pessoas gostam mais de mim com a barba mais curta ou mais comprida. É só
então, ontem recebi uma mensagem, uma pessoa a ter que eu pus um stories teus. E dizia isso, mas sim, se essa barba ainda podia ser...
Mais a parada.
É aquela barba de 5 dias, sabes?
Ah pá, não, não,
isso
não gosto
é,
disso.
Isso é a barba muito... de 5 meses.
Isso é barba... Não, 5 meses, isto é, eu fiz a barba hoje de manhã. Isto é assim, homem tá que
bem.
É homem... Não, mas vamos fazer um recenseamento,
certo.
E depois
vamos.
Falaremos sobre isso. E foi... Eu lembro-me que te conheci depois, mais tarde...
Te conheceste-me exatamente da mesma forma que eu te conheci.
Sim,
foi
basicamente assim. Foi assim, exatamente. E depois tu apareceste num Conta-me Tudo, depois de fazeres o teu espetáculo, apareceste num Conta-me Tudo uns... Pá, um mês mais tarde, em que eu estava a contar uma história sobre um problema que eu tive de saúde.
Um quase cancro.
Um quase cancro. E toda a gente, eu lembro perfeitamente, toda a gente saiu daquilo super sensibilizada com a história, que era uma coisa assim, por acaso foi uma história que me custou muito contar, e tu foste gozar comigo. Foi as tuas mensagens a seguir,
porque,
eu receber mensagens de apoio.
Porque no fundo é só hipocondria que não tiveste nada, portanto,
não, eu tive,
óbvio.
As pessoas vão ouvir essa história.
Isso, vão ouvir.
E vai ficar toda a gente do meu lado. E foi assim que nós nos... E entretanto, pronto, tu começaste a fazer stand-up e a vender muitos bilhetes. Eu senti-me extremamente mal com isso, invejoso. Senti-me extremamente invejoso disso. E pronto, e fiquei durante algum tempo, essa inveja transformou-se em ódio, mas eventualmente transformou-se em amizade, que é onde estamos agora.
Pronto, não é tão bonito.
É.
E assim chegamos ao fim.
É, chegamos já ao fim, é isto?
Da nossa... Quanto tempo é que isto já tem?
57 minutos. 57
sim,
minutos.
Acho que sim.
Ainda temos então só aqui esta parte de despedida, não é? Que o podcast Separados de Fresco é produzido pela Ana Garcia Martins, que faz pouco mais do que aparecer, e por mim, David Cristina. Subscrevam no iTunes, no Spotify, na internet, também estamos na Amazon e, não sei, no Google. Submetam as vossas questões no Instagram da Ana Garcia Martins, que é a pipoca mais doce, ou no meu, que é a Sr. Cristina. E, como sempre, no final de cada programa temos que ter uma frase que vos vai levar pela mão. Esta frase vai levar-vos pela mão. Vê lá a potência desta metáfora. Levar-vos pela mão durante a próxima semana.
Uhum.
É uma frase inspiracional.
Uma frase inspiracional
desta
que
vez
hoje está um pouco ligada ao tema que falámos,
sim,
são os filhos, que é...
Deixa-me só pôr a música. Deixa-me só pôr a música.
Dá-lhe.
Pronto, já está.
Por muita vontade que tenham, jamais falem mal dos vossos ex à frente dos vossos filhos. Mas pelas costas, caralho, vale tudo! E é isto.
É isto, paz. Aqui, nós estamos aqui a dar a paz.
A dar paz. Dizer, estamos a negociar patrocínios, estamos aí a mover-nos, mas o que nós queríamos mesmo, e vamos pedir à cara podre, é uma viagem. Nós precisamos muito de uma viagem, nós somos pessoas que acabaram de ter uma família destroçada.
Sim, 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 destroçada.
E, portanto, agências de viagens, pá, diz-me aí, a TUI, Abreu. I Go Travel.
Tudo.
Estamos a aceitar viagens.
Sim.
Uma só. Uma chega.
Uma viagem chega. E de volta. Mas,
e de volta para um sítio fixe.
Sim.
Não nos venham cá, sim. Com...
Sei lá, Xabregas. Eu não sei. Eu não tenho nada contra Xabregas.
Eu acho que não há muito turismo em Xabregas.
Se calhar não há. Não
e
sei.
Agora tens casas lá
Eu saio
bem
pouco.
Caras.
Mas
aceitamos. Pronto. Mesmo que não consigamos mais nada, pá, pelo menos uma viagem acho que merecia.
É pá, sim. Arranjem uma...
Ou a malta juntar-se. Quem ouviu isto, já tivemos episódios com 80 mil audições.
Exatamente.
1 euro cada um.
Já dava 80 mil euros.
Já comprávamos um T1 na Bobadela.
Exatamente, isso é que era. Mas eu não sou de pedir. Há muita gente que me diz: vamos fazer um Patreon, que é uma coisa para as pessoas pagarem. Eu fico a pensar assim: pá, pedi dinheiro a estas. Acabaram de se divorciar e eu ainda estou aqui. Olha, mandem aqui dinheirinho, não é? Coitados, ainda estão a dividir, não sei. Mas façam um Patreon se quiserem, não é?
Para nos pagarem uma viagem.
Para nos pagarem uma viagem.
Para nós gravarmos o último episódio disto
num sítio qualquer.
Bora.
E na loucura mesmo, fazemos uma viagem, a TVI patrocina, o Cláudio Ramos depois comenta em tempo real a nossa viagem enquanto nós estamos lá para ver se há tipo clima ou não há clima, vai ser uma cena incrível. E finalmente, quero falar outra vez dos espetáculos ao vivo. Nós estamos a cristalizar a ideia dos espetáculos ao vivo, não é?
É, mas não está cristalizada.
Não está cristalizada, portanto, mas estamos a cristalizar. Queríamos fazer depois do verão.
Não mandes as pessoas já para a Ticketline.
Não,
bilhetes,
não existe. Não existe, mas gostávamos que houvesse depois do verão, não é? Na rentrée. Só para vos avisar que isto, o podcast vai ter episódios limitados. Não faças isso. Edith Piaf. O episódio vai ter. Pronto, eu. Sempre que eu falar, vais. E pronto, é isto. Vamos acabar.
Beijinhos!
Beijinhos!